Muito bem, amigos produtores rurais, estou aqui, claro, para nós, o Prêmio Nobel da Paz, o Alisson Paulinelli, né? Eu, como dizem toda hora, né? O eterno ministro, meu amigo, amigo da minha família. Professor Alisson, assim que você gosta, né, Alisson?
Tá. Professor.
E aqui eu combinei com o Alisson a gente fazer uma conversa, né? Com ele nunca é uma entrevista, né? Porque é um ensinamento. Aí eu falei assim, vamos provocar. Porque vem todo mundo, né? É ficar lambendo o Alisson. Mas por que está todo mundo lambendo o Alisson toda hora, né? Não é, Alisson? Assim, por que agora, né? Né? Mas que bom, né? Não é bom que as pessoas te deem esse carinho, professor?
É, olha aqui, eu não tenho dúvida disso. Eu não sou mais governo, e nem você, com essa idade.
Você não está candidato a nada.
Nada! Então, não é... pelo interesse. Eu acho que é pela pena, porque eu sofri muito. Todo mundo sabe que eu sofri
demais.
Que o mineiro é solidário. É no câncer. Eu não estou com câncer,
essa
não.
Entrevista vai ser. Enfim. Mas por que estava com pena? Fala aí. Por que pena? Que loucura. Mas assim, vamos começar a explicar. Por que o Alisson está na cadeira? O que acontece?
Não, eu tenho um problema com minha articulação do fêmur com a bacia ilíaca.
Isso dói?
Dói demais. A dor é horrível. Ontem, por exemplo, eu não tomei remédio contra a dor e cheguei aqui realmente quase não andando. Mas...
dá aquela triscada.
Dói demais. Será é uma que dor que não é brincadeira.
Será que é a dor de dente no fêmur?
Ah, é do fêmur. E o médico já... passei da hora de operar. Eu podia fazer uma prótese. Hoje é muito comum, corta um pedaço da bacia, corta um pedaço do fêmur, bota isso aí tudo de titânio e resolve o problema. Mas eu não posso mais fazer isso.
E Alisson, falando em titânio, o Alisson está com 86, né?
85, é. 85. Quase 85.
Quando você foi ministro faz 40 e tantos
anos. Ah, 50.
50. Se alguém falasse assim, não, vamos botar titânio no seu fêmur. Como podia?
Não tinha jeito.
Mas enfim, só para não perder a piada, a gente diz assim que os gregos ensinaram a gente, né? Para cuidar da cabeça e do joelho.
É.
E nós não cuidamos.
O meu não é o joelho, é o fêmur.
Alisson, como é que você... Olha que pergunta chata que vou ter que fazer, mas repórter tem que fazer isso. Como é que você recebeu a não destinação do prêmio Nobel para você? Ligaram só, Alisson, não foi dessa vez. Acho que foi o Roberto Rodrigues que falou, né? Como é que foi? Como é que você recebeu isso?
Não, eu recebi de forma muito tranquila pelo seguinte. Foi realmente uma indicação dos amigos. O Roberto foi quem escreveu.
Do país.
Não, mas o Roberto escreveu aquele artigo dele.
Sim.
Repercutiu, o país realmente
comprou
a ideia. Agora, eu disse ao Roberto, falei, Roberto, nós somos irmãos. Já estamos juntos há mais de 50 anos. Um pensa pela cabeça do outro. Eu vou ser muito franco, eu não posso negar de ser o candidato. Mas o Brasil não está na hora de ganhar isso, não. Nós estamos numa fase difícil, uma fase de incompreensões, e ela tem uma certa justificativa. O Brasil, por exemplo, foi sempre um país dependente na área de alimentação. De uma hora para outra, ele explode e aparece aí como grande solução para a segurança alimentar do mundo. Quem fala isso não sou eu.
Sim.
São os órgãos internacionais. Sabem que o mundo vai ter uma população, já fizeram o cálculo, em 2050, de 10 bilhões de pessoas, mas mais ricas, com mais renda, com mais poder aquisitivo. E eles estão apavorados, porque sabem que o poder aquisitivo, a primeira coisa, especialmente com os pobres, é que ele quer comer melhor, quer comer mais. Ele larga o carboidrato e vai para a proteína nobre. Ele quer coisas melhores. E o mundo não tem como produzir isso. E descobriram que o Brasil é capaz de produzir. Então o Brasil está numa fase que não é fácil. Será que nós somos capazes? Muita gente ainda não acredita nisso. Segundo, ele vai realmente continuar a abastecer esse mundo da forma que é preciso, porque nós vamos precisar de muito mais alimento. Nós hoje somos o quê? 7 bilhões e meio de pessoas. A proporcionalidade da oferta tem que ser muito maior. estão calculando que será de 71% a 100% a mais. Porque o poder aquisitivo é que manda. Quem está crescendo é China, é Índia, é Indonésia. Na África, os países populosos é que crescem, os outros não. Estão crescendo a 8% ao ano.
Mas deixa eu dizer.
Então eles vão ter muito mais recurso, tem muito mais poder aquisitivo. E agora eles estão vendo que essa agricultura tropical é que tem as vantagens comparativas que eles tinham. Antes, o clima temperado fazia, vamos chamar, uma sanidade para eles. 6 meses coberto de neve.
Matando os bichos.
Crestando o solo, as plantas, os animais, as doenças, as pragas, as moléstias.
Pode olhar. Eles dominaram com o clima.
Eles tiveram de ser mais previdentes do que nós e foram. Em tantos mil anos eles conseguiram ser mais previdentes. Quando o sol voltava, ele vinha, a primeira coisa que fazia era degelar a neve que estava em cima, umedecia. A semente que estava dormente ganha calor e luz. Era uma explosão biológica sem doença, sem praga, sem moléstia. Eles tinham uma vocação para maior produtividade, sempre tiveram. Só que eles só podem produzir uma vez só no ano. E olha lá, de uma hora para outra, aparece um tupiniquim aí e descobre como é que recupera. Nós não tínhamos, não temos solos férteis. Os nossos solos são muito mais velhos, muito mais degradados do que o deles. O Cerrado, por exemplo, tem mais de 150 mil anos que ele vem, a chuva torrencial, o fogo. O índio, quando aprendeu a botar fogo no Cerrado...
Coivara.
Ele sabia que não podia deixar de botar todo ano, porque no ano seguinte ele não controlava. A coivara tinha crescido tanto que chegava até queimar a choça dele. Então, ele botava fogo todo ano. Quando veio o colonizador, mas se isso serve para caça, deve servir também
para agricultura.
Para agricultura e para os animais. E começou a botar agricultura nada, porque nunca produziram no Cerrado. Mas principalmente animais. Mas era um animal para 10 hectares. Não dava condições. Então, vem uns tupiniquins e descobre
da
como
Embrapa.
É que recupera isso. Uma Embrapa, as universidades, as estaduais, as iniciativa privada também.
Aí inventaram um tal de calcário.
Um calcário, um fósforo, um magnésio.
Vupt.
E o negócio recuperou. Agora, aí está a diferença. Lá para eles foram fáceis, que era só arrancar a vegetação nativa e cultivar. Alguns fizeram mal, extrativamente só. Acabaram virando deserto em muitas áreas. Falam que foi o Tigre Eufrates, a primeira civilização. Lá tem muita área que a gente vê que hoje é deserto e que foi agricultura. Outros foram mais previdentes, cultivavam, repondo o que tirava, fazia uma agricultura repositiva, sustentável e cultivo até hoje. Mas só que o tamanho da área deles não aumentou, não. Ela veio aumentando sucessivamente. Se foi no Tigre Eufrates, ninguém pode prever. Falam que o Éden estava no...
ali.
É. E eles têm uma certa razão.
Né? O crescente.
Depois veio quem? Planície Central Asiática ou Europeia? Ninguém sabe.
A Índia provavelmente não conseguiu.
A Índia não conseguiu. Depois vem o quê? Vem a Americana. E essa que mais de 100 anos, efetivamente, dominou. Deu espaço e dominou.
Dominou. Fez a política.
E viu? Foi só arrancar a vegetação nativa e não fazer mais nada. E eles estavam bem. Produzir lá era muito mais fácil.
Aí os brasileirinhos
inventam de produzir também.
Sabe dos mineirinhos?
Os mineirinhos. E conseguiram, rapaz, conseguiram. Nós recuperamos o Cerrado. Não foi fácil, custava dinheiro. O sujeito que aprendeu a recuperar o Cerrado sabia que se ele cultivasse mal, ele perdia
é muito
tudo
frágil,
que investiu lá.
Muito frágil.
Ele tinha que recompor, cuidar, tratar de melhorar a produtividade que não tinha. A parte física ele fez num ano. A parte química ele fez num ano. Agora a biológica ele levou tempo.
Verdade.
É, ele gastou 5, 6 anos. A hora que ele conseguiu recuperar biologicamente o cerrado, aí ele descobriu que ele era melhor do que a outra terra da divosa de lá de cima.
Até porque tem um segredo ali, né?
Tem.
Chuva.
Chuva.
Chuva, água, né? E eles lá em cima não tem, né? Então, aí foi que explodiu, Alisson?
Foi, aí explodiu a nossa produção. O produtor mais consciente sabe duas coisas. Que ele tem que preservar o meio ambiente.
E que conservar, né?
Conservar. E que não pode deixar aquilo degradar outra vez, porque senão vai custar um monte de dinheiro, perdeu todo o trabalho. Isto é que faz a diferença hoje.
Então.
E veio acabando de descobrir, escuta uma coisa, mas aqui nós podemos produzir 12 meses no ano, por que não?
Fazer três?
Três safras.
Mas assim, não vamos fugir da conversa. Ah. Você é um homem inteligente, delicado, não quer falar as coisas para não ofender ninguém, mas tem que falar. A preterição não é do Alisson, nem do Brasil. Ao preterir o alimento, a fome da discussão mundial no Prêmio da Paz, eu, João Batista, tenho que dizer que foi uma decisão política.
Não, ela foi uma decisão altamente política.
Ué.
E a gente sabia disso, viu? Você vê que... Quem eles premiaram? Dois jornalistas.
As mesmas conversas. Ah,
os dois jornalistas, países diferentes.
Posso dizer?
Que foram maltratados para não dizer o que queriam.
São pessoas que mereciam ser lisonjas. Mas o que estava em discussão, não, o tema. É a minha opinião. É, sempre a ideologia.
Pois é, mas vamos continuar a discutir sempre fora do eixo.
Esse é o Alisson, né? É o Alisson. Não, tá bom. Mas assim, só para encerrar, para a gente avançar. Foi uma decisão política.
Ninguém tem dúvida disso.
Agora vamos então ao cerne nosso, que te interessa muito. Discutir o alimento e a fome.
Esse sim.
Isso que era o que estava sendo
discutido. Esse é que nós temos que discutir. Temos muita coisa a fazer. Essa nossa evolução, ela foi parcial até agora. Nós conseguimos copiar uma parte dessa agricultura temperada para a tropical, mas numa dependência tremenda dos insumos agrícolas.
Veja o caso desse ano.
Fertilizantes, defensivos, todos esses insumos, olha, nos tiram uma quantidade de recursos assustador.
Você acha, todo mundo faz essa pergunta, né? Você acha? Mas assim, na sua vivência, né? Experiência e conhecimento. Você é um homem que tem conhecimento mais que todo mundo. Um dos mais de mais conhecimento da área agrícola. Nós vamos nos safar da falta de fertilizantes?
Estamos nos safando.
Já estamos?
Já. Eu sinto muito. A doutora Joana do Beirão trabalhou 14 anos na Embrapa. Com um fungo, uma bactéria e uma raiz de leguminosa, ela conseguiu fazer uma simbiose que capta o nitrogênio do ar.
Mais conhecido como rizóbio.
Rizóbio.
Vamos falar lá o nome dela direitinho para as pessoas.
Joana Doberain.
Joana Doberain, ela é uma austríaca, foi uma austríaca.
Veio para cá, se naturalizou.
Naturalizou, foi para a Siropédica.
Isso.
Na Embrapa. E lá na unidade de Siropédica da Embrapa, ela sacou que tinha alguma coisa que alimentava as plantas aqui no nosso país. E descobriu que os rizóbios, quando você puxa a raiz da soja, você encontra umas bolinhas brancas. Nitrogênio natural, dádiva da natureza.
Do ar.
E ela, op.
É aí.
E os americanos não têm isso.
Pois é. Primeiro, porque tem o frio que cresce tudo. Aqui, você põe uma vez, você cultiva o cerrado, põe a primeira vez, e aquilo vai se multiplicando.
Vocês entenderam a jogada?
Segundo. Por sorte nossa, é uma raiz de uma leguminosa. Olha a soja, olha o feijão, olha as ervilhas e etc, etc, etc. Você já imaginou que nós produzimos aqui a soja, ervilha, o feijão, usando 20% do nitrogênio que os nossos concorrentes lá fora usam?
Joana Doberheim. Mas então, você falou que não vamos sofrer problemas com os fertilizantes?
Não, ao contrário, a minha ideia é exatamente caminhar no sentido da biotecnologia agora.
Ah, sim.
Nós temos que
fazer... Mas supre, dá conta?
Temos de fazer novo 74.
Mas dá
botar
conta?
Botar essa moçada que está aí outra vez, não, aí para os grandes centros mundiais de biotecnologia, fuçar isso lá, ver o que, que tem, para onde estão indo.
Professor, não vamos vender ilusão. Dá conta?
Dá conta, nós já estamos fazendo. Nós já estamos fazendo hoje o nitrogênio. Eu advogo um busto da doutora Joana Doerra em cada instituição de pesquisa brasileira para inspirá-la, porque ela teve dificuldades. Ela fez isso, com muita dificuldade.
Ela puxou pelos cabelos.
Puxou pelos cabelos. Você tem hoje gente trabalhando com fósforo, que já está o fósforo. Nossa, eu advogo que o silício é o quarto elemento importante para a agricultura tropical. Ele tem uma capacidade, o silício coloidal. Ele não é se julgar e achar que está resolvido. Você tem que ter o coloidal. Esse silício, ele facilita a liberação do fósforo para a raiz. E depois ele entra com o fósforo na raiz e forma a estrutura da planta muito mais resistente a doenças, por exemplo. Não há tombamento mais. E quando ele bate na folha, esse silício faz produzir muito mais fotossíntese. A planta fica muito mais resistente, sob o ponto de vista de ter uma estrutura óssea, uma estrutura produtiva. Então, o silício junto com o fósforo estão começando a mostrar...
Então seria a quarta, NPK mais silício?
Mais silício.
Oi?
Mais silício.
Mas ele está fácil de pegar?
É o que mais tem no mundo. Silício é o...
Então, mas o que falta, então?
Nós estamos cada dia melhorando. O problema é transformá-lo em coloidal e colocá-lo à disposição da planta.
Explica o que é coloidal e qual é o problema.
É, o mineral, ele é absolutamente insolúvel. Areia, silício. Agora, quando você joga no solo e faz o tratamento adequado, não só um tratamento físico, químico, etc., biológico também, aí libera o silício coloidal. Esse silício coloidal, ele vai ajudar e muito na absorção. Eu já joguei muito dinheiro fora. Eu tinha um cerrado vermelho. Todo ano eu botava uma quantidade enorme de fósforo, fazia análise no ano seguinte, a quantidade era a mesma.
Não pegava. Aí.
Até que um dia, um companheiro meu, mais estudioso que eu, rapaz, a hora que você joga esse fósforo aí, na hora ele combina com o ferro e não vai na planta. Eu fui descobrir que aquele diabo do fósforo estava lá, só que combinado com o ferro.
Mas precisaria de um aditivo, é isso que você está falando?
É, são os aditivos biológicos que realmente recompõem toda essa solução do solo.
Talvez eu esteja fazendo uma confusão, mas quando você fala coloidal para mim, na minha cabeça surge cola. Seria alguma coisa?
Não, assim? Mais ou menos. Ele não é o cristal de silício. Ele é um coloide de silício.
Coloide.
É, se bota na água, ele é capaz de liberar a molécula e ela passa a ser absorvida pela planta.
Então seria assim na nossa... viajandona que nós estamos dando aqui, o agricultor, claro, ele vai colocar os micros também. Quando ele põe os macros, ele põe o silício junto?
Vai estar botando já.
Já está?
Está fazendo isso. Está fazendo isso. Em várias regiões.
É
em várias
já
regiões.
Vem, já vem agregado? Como é que é isso?
Estou hoje trabalhando na chamada rochagem.
Sim.
As rochas brasileiras têm esses microelementos todos. Ontem o presidente, falei tanto para ele que ele agora está acreditando, né? Lá em...
Dubai.
Nossas rochas, tem toda a cadeia.
O Jair está falando isso?
Falou. Toda a cadeia...
estrutural para fazer a produção.
Fazer a produção. E até citou meu nome. Lá na Dubai. Olha aqui, deixa eu lhe explicar. Na realidade, o solo brasileiro é muito mais velho. E lixiviou, teve problema. O nosso potássio foi todo embora. O Brasil parece que tem uma proteçãozinha sorte. Divina, ué, sabe?
Dizem que a Nossa Senhora é parecida, né? Mas tá bom.
Vamos lá, ela. Essa braquiária vai lá embaixo e traz ele de volta.
3 metros.
4 metros.
Pega lá no fundo?
Lá no fundo.
Traz tudo?
Traz.
Traz o quê? O potássio?
O potássio. Traz o fósforo, não, porque o fósforo onde você põe ele fica. Mas traz também o nitrogênio, que muitas vezes vai embora. Principalmente o potássio. Traz de volta e deposita cá em cima para a planta outra vez.
E aí, como o fósforo está lá em cima, por você põe o silício...
Por que eles estão considerando que essa integração lavoura, pecuária e floresta é a maior tecnologia que o Brasil desenvolveu?
Por quê?
Exatamente por isso. Porque nós conseguimos conjugar num só ano 3 a 4 culturas que se complementam.
Dá um exemplo.
Dou um exemplo. Você tem uma pastagem que já está degradada, etc, etc. Você vai trabalhar nela para recuperar. Você recupera com uma produção de milho ou de soja.
Sim.
Soja é melhor ainda. Melhor ainda, porque a soja é leguminosa.
E tem lá o tal...
Ainda tem o nitrogênio, tem o risóbio que te ajuda.
E deixa ali pro...
Hoje já estamos fazendo isso com o milho também, viu?
Sim.
Nós já começamos a fazer isso com o milho. Agora, você tem que imaginar que à medida que você recupera, você desmonta tudo aquilo. Aqui a pastagem você vai, ara, faz uma oração profunda, passa subsolador, faz o diamante, bota o calcário, bota
gesso.
O magnésio, bota o gesso, bota o silício e o diabo. E ali você recompõe aquele solo quimicamente, porque você tem já a experiência de como recompor aquilo. Você vem e coloca, faz a análise, vê o que falta, quanto falta. Tudo isso hoje, vamos melhorar nisso.
Vamos dar um exemplo para o produtor que está nos ouvindo e ficou interessado. De repente, ele colocou fósforo, como você, no passado, de montão, sei lá, dá um número.
Se fizer isso, ele vai perder fósforo.
Aí você coloca...
Que custou caríssimo para solubilizar.
Aí coloca o silício. Recupera tudo, puxa
não,
tudo.
Não, assim, não é assim também.
Não.
Silício é um coadjuvante para ajudar na solubilidade do fósforo e de outros que estejam combinados, que ele precisa. Porque nós trabalhamos hoje com 143 produtos químicos que nós chamamos de microelementos.
143.
Sem os grandes.
Sem os macros.
É. Então, veja que essa é uma evolução que nós temos que fazer. Ao recuperar o cerrado, nós fizemos isso quimicamente. Agora, a física nós fizemos inteligentemente. Primeiro com aração profunda, depois, se não deu, você passa um subsolador.
Faz um perfilzinho.
Até máquina de romper camada impermeável mais profunda nós fizemos. E deu certo. Agora, a biológica, essa leva tempo.
Quanto?
5, 6 anos no mínimo. Você vai recuperando devagar, você vai incorporando a matéria orgânica, com ela vem o carbono, com ela vem os microelementos, com ela... E agora a rochagem.
Onde está o silício?
Onde estão todos os outros produtos, não é só o silício.
Mas você assim, vamos desviar a conversa, mas você mergulha na rochagem assim sem...
Estou mergulhado até na cabeça.
Jura?
Nós temos que fazer novo 74 aí agora, ocorrendo. Já estamos trabalhando nisso. Você precisa de ver o resultado que nós estamos tendo num cerrado mais arenoso, quando você coloca o pó do basalto.
Então, eu posso fazer uma crítica? Pergunta de quem não sabe. É. Né? Porque, na verdade, eu, como testemunho da história, graças a Deus, jornalista é assim, eu fui colocado na rochagem, fui o primeiro repórter. Eu desconfiei, falei, isso é um exagero, como pode um pó de pedra vai resolver?
Não é qualquer um, não. Não é qualquer um. Tem que trabalhar com gente séria aí e a pesquisa na frente. Você tem que ter a pesquisa na frente.
É. Mas ela resolve o problema do fertilizante químico, você não deixa de usar?
Bom, primeira coisa, você vê o resultado da produção. É espantoso. E depois a gente começa a questionar, escuta, mas onde é que está no basalto o potássio que não tinha? Aí você vai começar a ver que a presença dessa rochagem faz desenvolver outros micro-organismos que não tinham, e que aí esses outros micro-organismos talvez estejam facilitando. É um assunto que nós temos que estudar. Temos que fazer outro 1974.
Mas aí...
Pegar essa juventude, botar nos melhores centros de pesquisa do mundo. Trazer para cá o que já evoluíram lá.
Mas estão investigando ou não? É só uma vontade, é sonho seu?
Não, estão investigando. Então? Embrapa Cerrado hoje está com um trabalho belíssimo nessa área. Belíssimo. Tem lá um geólogo que está na frente de todos nós.
Então você acha que com silício, com pesquisa, 5, 6 anos, nós estamos fazendo o outro 74, é isso?
Precisa fazer.
Mas vamos lá, 5, 6 anos, um outro 74? Bom, tá bom.
Não, eu não vou te... Eu acho que é meio apertado para isso. Tá. Mas você tem que começar a desenvolver. As mudanças já estão havendo. Hoje não se está fazendo mais análise só do solo seco. Estão fazendo muito mais... do solo líquido.
Como solo líquido?
Quando você umedece o solo e tira aquele resultado. Trabalha com ele um certo tempo, depois tira aquela umidade e faz o resultado do solo com aquela umidade. Está dando muito mais.
Que ainda vem a ser o canteiro de alface que é nosso,
amanhã,
a nossa avó faz.
Exatamente. A hidroponia que nós vamos fazendo.
Mas, olha, para a gente não perder o fio da meada e voltar para o pé da conversa.
Vamos.
Então, assim, ó, o Alisson quer dizer, vou dizer eu, hein? Não deram o prêmio para a fome ou para o alimento por política, por ideologia e medo da concorrência brasileira. Aí você pode falar.
Ah, isso posso. Isso eles têm. Tem medo e estão fazendo...
Que é a grana que está em jogo, né?
Lógico,
poder, né?
Tudo
o poder.
Poder.
Eu tenho o alimento, você não tem, eu tenho o poder.
O homem é um homem... Ele é gregário, mas ele gosta de brigar, viu?
Gosta de mandar, né?
Não bota junto, não, porque começa...
Cavalo, né?
É?
Cavalo na cocheira, começa a morder.
Ah, na cocheira.
Olha, nós temos que parar a conversa, porque senão fica aí, vão ficar 3 horas aí conversando. É. Então, qual é outro sonho?
Não, o meu grande sonho é esse. Nós realmente voltarmos a atender a tendência do mundo. O mundo rico já tem isso hoje. Os jovens não estão querendo mais comer comida feita com produto químico.
Daí complica, hein?
Complica não. Você tem solução.
É?
Tem. Eles têm horror de saber que estão comendo uma comida cuja doença tal foi tratada com um composto químico. Eles têm medo que aquilo intoxique a ele. É natural que tenha. Porque hoje as doenças estão aumentando também. O câncer está aí, essas doenças cada dia mais enigmáticas, que são essas doenças de quem tem alergia, alérgicas, cada dia mais enigmáticas. E a população está numa ânsia. Você vê a agricultura orgânica, se vende por 3-4 vezes o valor, rapaz, ele paga satisfeito.
No fundo é aquela história de alimento nutracêutico, né? Que é alimento que cura.
Exato, nutracêutico. Você tem que voltar a pensar o seguinte. O alimento, quanto mais natural ele for, menor risco ele tem. De fato, é verdade. Quanto mais natural. Agora, quem que pode produzir alimento natural no mundo? Não é o mundo tropical? Sim. Nós somos o berço de toda a biologia do mundo.
E ele não fala do Brasil só.
Tropical.
Tropical. Olha a faixa do
olha
globo.
Olha a faixa do globo.
Na África, lá na Ásia.
Está aí aberta. Nós fomos que desenvolvemos mais. Porque, ó, confiamos nos jovens, eles se prepararam, eles trabalharam e produziram. Agora, eu tenho absoluta certeza que se nós recompuséssemos aquele sistema que nós criamos em 74. Traz das universidades os melhores caras que tem. Pega da Embrapa, que hoje é... A Embrapa está com 2.400 doutores com pós-doutor. É a maior empresa de pesquisa tropical do mundo.
Precisa ter direção.
Dinheiro também, porque eles estão sem dinheiro lá. Até pra...
O Jair sabe disso, né?
Sabe, mas o...
Cadê o dinheiro?
É, mas o... O Guedes não quer sofrer.
O cobertura é curto, você sabe disso. Você sempre trabalhou assim?
Sempre foi assim.
Você trabalhou no limite,
mas,
né?
Para pesquisa não pode faltar, não.
Sim.
Eles têm que acreditar nela. Outra coisa que eu vou te dizer, que é importantíssimo, mas importantíssimo, meu irmão. Você tem que treinar esse pessoal onde a coisa está melhor. O mundo hoje tem uns centros biológicos fabulosos.
Você está sugerindo o quê, então?
Holanda hoje é um grande centro biológico. Japão é um grande centro biológico. Eu, estrategicamente, fui buscar o Japão para montar lá no Centro Cerrado, você lembra?
A Gica.
Me trouxeram. Eu escolhi 8 dos melhores pesquisadores dele. Eles não só mandaram os pesquisadores, mas todo o equipamento que eles precisavam.
Sim.
E fizeram um estrago.
E por que
belíssimo.
Eles fizeram isso? Não é porque eles são só de bom coração, porque é boa
não,
gente
não.
mesmo. Porque eles estavam interessados em ter conta para eles.
Lógico, lógico. Então você tem que pensar que nós temos que aproveitar e integrar as universidades, Embrapa, as universidades, as instituições estaduais de pesquisa. Como é que nós vamos deixar um instituto biológico de São Paulo com 73 anos fechar as portas? Um agronômico.
A população precisa saber disso que você está falando.
Pois, mas eu tenho falado,
sim,
tenho brigado, tenho chorado. Olha aqui, não podemos perder isso. Organiza esse pessoal. Faz um negócio integrado. Cada um. Quais são os nossos problemas? É dar a essa agricultura uma solução biológica para ela e não química.
Solução biológica, a nova revolução.
Nova revolução. A bioeconomia vai modificar tudo. Olha, eu vou te dar um exemplo. A bioeconomia não vai agir só no setor rural, não. Que já é 30% do PIB. Eles não gostam que a gente fale, não, mas já passou de 30%. Vai pegar também a agroindústria, altamente dependente de produto químico no Brasil. Você já notou isso? Eles vão começar a usar a bioeconomia.
Tá todo mundo fazendo.
Todo mundo. Olha aqui.
Quem não faz, fica para trás.
Sabe o que vai acontecer? Eu fico falando isso, o pessoal me gozar, porque eu já apanhei muito e não vou apanhar mais. O Brasil está caminhando para fazer com que o consumidor antigo, o futuro, aquele que vai ter dinheiro para comprar, etc, etc, ele tenha a sensação de estar voltando a comer o que Adão e Eva comeu no paraíso.
É mesmo?
Alimentos naturais.
Olha.
Naturais.
Mas isso você percebeu agora ou você sempre percebeu isso?
Não, eu tenho brigado por isso há tanto tempo. Aí é o nosso caminho. Nós vamos ser uma agricultura diferente. Nós trabalhamos 12 meses no ano, sem problema. O Brasil é uma estufa a céu aberto.
Ah, é verdade.
De 8.500 quilômetros quadrados.
Que maravilha.
Não há concorrente.
Não, eles, enfim.
Aqui, você tem que caminhar nessa direção. São alimentos mais saudáveis, nutritivos, ou nutracêuticos, você falou aí. Viu? E que vão dar a ele a sensação de que estão repetindo Adão e Eva.
Tem que encerrar, deram sinal que eu tenho que encerrar. Mas deixa eu falar para o pessoal que está nos assistindo. Vocês não acham que esse homem aqui não merece o Prêmio Nobel da Paz?
Não, você deve perguntar, você não é doido?
não merece o Prêmio Nobel da Paz. Porque, sabe, a gente fala assim, porque um homem com 86 anos deve estar pensando só no joelho, né? Ai, meu joelho. O
não,
tá pensando no alimento do Adão.
Eu estou acreditando, essa juventude que está vindo aí é boa demais.
Deus te abençoe.
Amém, todos nós.
Viva o Brasil.
Te abençoe também, que você faz um trabalho que essa comunicação que nós erramos. Viu?
Repete comigo, viva o Brasil.
Viva o Brasil.
E vamos em frente.